É, isso, eu não fui uma aluna excepcional na Poli. E, tipo, todos os e-mails que eu recebi foram, tipo, nossa, te selecionamos pela sua excelência acadêmica e profissional. É, tem uma dica para se alguém quiser passar mestrado? A Poli faz um documento falando sobre ela ser difícil. Tipo, a Poli produz um documento falando, tipo, a média de 0 a 10, a média para passar é 5, e geralmente as maiores notas são 7. Porque, tipo, todos os mestrados que eu prestei, acho, eles pediam média 8, 8,5.
Fala, pessoal! Aqui é o Shin do podcast. No episódio de hoje, a gente tá aqui com a Giovana Lia Toledo, a Gi, e ela vai contar um pouco da sua história pra gente.
Oi, pessoal! É um prazer muito grande estar aqui hoje.
Boa. A Gi é engenheira civil, formada pela POD lá em 2020. Fez alguns estágios ali pela Alphaville Urbanismo, na PURB Engenharia, não sei se eu falei certo. É, participou ali de uma conferência nos Estados Unidos, no Harvard, em MIT, e foi trainee na Camargo Correia, Desenvolvimento Imobiliário. Mas antes de contar tudo isso daqui que ela fez, eu vou pedir, Gi, para que você conte pra gente um pouco da sua época de POD. Como que foi seu curso, o que, que você fez, expectativas...
Só para corrigir ali, é P3 URB, mas vou contar agora um pouquinho. É, eu sempre quis fazer engenharia civil, arquitetura. Minha única dúvida era entre qual eu queria cursar. E na época eu tinha alguns amigos que já estavam na USP. Na verdade, eu sou de Sorocaba, então para mim a USP já era um negócio totalmente fora da realidade. Assim, na escola que eu estudava tinha algumas pessoas que passavam. E eu descobri que existia o Polifal, que era a possibilidade de fazer engenharia civil e arquitetura. Então, foi assim, a minha realização, eu queria muito fazer isso, e era a minha maior expectativa para a graduação. É, mas aí chegou a FUVEST e eu não passei em engenharia civil. Então, eu fiquei desanimada, fiquei naquela, eu passei em outras faculdades em civil, mas eu posso ir para a Poli tentar transferência. Então, eu decidi ir para a Poli. É, meu primeiro ano foi muito, muito focado ali em tentar essa transferência, porque meu sonho era civil, porque eu queria fazer o Polifal, e era a única possibilidade. E aí, depois do primeiro ano eu consegui, e foram muitas realizações e muitas frustrações também com essa transferência, que eu comecei o segundo ano ali achando que, nossa, agora eu tô na engenharia que eu quero, agora vai fazer sentido, agora eu vou, né? Agora eu vou voar. E aí eu peguei minha primeira DP, e aí eu não ia bem nas matérias da civil, eu encontrei ali os famosos R's, que eram um desafio bem grande para mim. Então, acho que o que eu mais... gostei da Poli, o que eu mais amei na Poli foi a possibilidade de fazer tudo que eu fiz fora da Poli. Então, eu sentia que o curso era uma parte muito pesada para mim. Eu não era uma aluna exemplar, eu não era aluna que as pessoas sabiam sabiam o que eu ia, quem eu era, sabia o que eu tinha feito. Não, eu era aquela aluna que às vezes faltava nas aulas, que tipo, se esforçava muito e às vezes nem conseguia passar. Então, mas eu pude fazer muita, muita coisa fora disso. Eu fui professora de forró, eu fui representante discente, eu fui do DCE, eu fui do movimento estudantil, fui de coletivos. E agora que eu consegui passar no mestrado em Harvard... isso faz muito sentido, porque foi por tudo isso que eu fiz fora da Poli que eu consegui convencer as pessoas que eu sou uma pessoa boa academicamente, que eu sou uma pessoa boa profissionalmente. Então, para mim, tipo, a riqueza da Poli tá na USP e tudo que você pode fazer por lá.
Caramba, que incrível, muito incrível, porque geralmente isso é uma coisa que dá muita insegurança, né? Eu também não fui um aluno nada exemplar, nossa, eu peguei um monte de DPs ali na engenharia também, né? A gente tem aquele ranço da Poli por causa das matérias traumatizantes, né? Mas sempre bate esse medo, putz, não fui bem na Poli, isso daqui vai me condenar pro resto da vida, quando até desisto de fazer mestrado, etc. Mas conta aqui um pouco pra gente do que você fez extra ali de poli, né? Você falou de DCE, de coletivos, professora de forró e tudo. Como que foi essa experiência? O que que te motivou naquela época a buscar essas coisas extras?
Quando eu entrei em 2014, era o começo desse E2, e começou a ter os cursos em que a gente era separado nas engenharias desde o começo. Então eu fiz vários amigos na engenharia de Minas, mas eu sempre fui de ter muitos grupos de amigos e ter muita... Eu não queria estar na Poli e conhecer só a gente do curso que eu tava fazendo, que no caso foi Minas e depois Civil. Então eu comecei a procurar outras coisas para fazer, porque principalmente no meu primeiro ano, que eu tava ali focada na transferência e querendo ir muito bem e não sei o quê, meu primeiro semestre eu só fiz Poli e eu quase enlouqueci. E aí, no segundo semestre, eu descobri primeiro a IPOLI, que é o grupo internacional, né, o escritório internacional da Poli. E foi assim, nossa, me abriu muitas portas, eu comecei a entender, conversar com gente de outros anos, ter amigos por toda a USP, toda a Poli, no caso, nesse momento. E para mim fez muito sentido conhecer estrangeiro. Eu lembro que eu era bichete, eu fiz uma apresentação para uma comitiva de suíços que tinham ido para a Poli. Tipo, umas coisas completamente, assim, fora do que eu imaginava. E no meu segundo ano, eu tinha uma amiga que era professora de forró no Poli Dance. E aí eu comecei, ela ficou me perturbando, vamos na aula. E aí a primeira vez que eu dancei forró foi tipo, meu Deus, eu quero muito dançar isso. E eu fiquei alguns anos dançando, né, sendo aluna. Depois eu virei professora, conheci muita gente. E assim, de curiosidade, eu uso isso em todos os processos seletivos que eu faço. Tipo, tá na minha carta de Harvard, tava tipo no meu processo seletivo dos trainees. Eu uso realmente isso porque uma dica que me deram até no centro de carreira da Poli é que sempre contar uma curiosidade sobre você nos processos. E como é um negócio muito aleatório, tipo, ninguém espera uma engenheira civil e arquiteta ter dado aula por X anos de forró, é algo que sempre me perguntam e sempre interessa as pessoas que eu tô fazendo processo seletivo. Então, eu entrei no forró, dou aula até hoje, aqui em Vancouver eu dou aula de forró particular. Então, tipo, é assim, virou minha paixão e era muito onde eu fugia da Poli, sabe? Tipo, aquela semana de provas ferrada. Eu falava que tinha duas coisas que eu nunca faltava. O forró e a terapia. Tipo, é inegociável pra mim. Eu preciso dançar e eu preciso ir pra terapia. Que são as coisas que me colocam, tipo, no centro. E eu sempre fui muito, muito ansiosa. Então, o forró pra mim era onde eu me desconectava um pouco. E conseguia, tipo, me acalmar e seguir a vida. Depois disso, eu comecei a fazer parte do Poligen, que assim, naquela época a Poli era completamente diferente. Nossa, eu brigava com as pessoas no Facebook dia sim, dia também. E foi, tipo, foi muito bom pra mim. E a Poligen, pra mim, era o grupo em que, quando eu tava frustrada com a Poli, quando eu tava mal, quando eu tinha sofrido machismo, quando qualquer coisa tinha acontecido, era nas meninas que eu encontrava, tipo, acolhimento, sabe? E a gente até falava que às vezes você tava andando no prédio, você encontrava uma menina do coletivo, você já, tipo, respirava fundo, ficava tipo, vai ficar tudo bem, tipo, não tô sozinha. E a Poligen foi isso pra mim. Eu me envolvi muito com o movimento estudantil, cheguei a ser do DCE, e ali era uma coisa muito complexa, porque eu era da chapa de esquerda, e a Poli, na época, era completamente de direita, então era um caos, assim, tipo, sofri muito nas eleições, nossa, tipo, já fui xingada, já falaram tudo que tinham pra falar de mim, e foi muito legal, porque eu tava no DCE quando as cotas foram aprovadas na USP, então eu cheguei a participar do COGE, que era o conselho, para discutir as cotas. E quando a gente chegou lá, só tinha a pauta de cota social. E aí todo mundo, tipo, que era do DCE da época, fez fala relacionada a isso. E foi muito legal, porque quando eu subi para falar, eu falei, ah, eu faço poli. E aí as pessoas olharam, tipo, ah, ela vai falar contra cotas, né? Tipo, e aí eu comecei a falar a favor e todo mundo começou a olhar, tipo, meu, como assim?
Muito bom.
E a gente fez falas falando, tipo, ah, a cota social é muito legal, mas cadê as sociais, sabe? Não dá para apresentar sem as sociais e não sei o quê. E é muito louco, porque antes de eu entrar na USP, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu não era de esquerda, eu não concordava com cotas. Então, a USP me mudou completamente. Tipo, poucos anos depois, eu estava no conselho falando a favor de cotas. Então, é assim, um mundo completamente novo. E eu acho que tá tudo bem sair mudando no caminho também. E depois da gente falar e bater o pé nesse sentido, quando eles apresentaram a proposta para o Conselho Universitário, as cotas sociais estavam incluídas. E foi quando foi aprovada ambas as cotas na USP. Então, assim, participei de muita coisa muito legal. E tem um curso que foi, assim, não foi da USP, mas foi divisor de águas, assim, da minha vida. Que chama DCS, que é Design em Contextos Sociais. E é um curso que é oferecido pelo INSPER e pelo MIT Brasil. E foi quando eu comecei a ter contato com o MIT e com Harvard, consequentemente, mas com o MIT. E era um curso em que a gente... que tinha pessoas de várias universidades, pessoas do INSPER e pessoas de Paraisópolis. E nesse curso, a ideia era ter grupos multidisciplinares em que a gente conseguia fazer um projeto, definir um problema em Paraisópolis e fazer um projeto para lá. E foi assim, era um mês de curso, né, de imersão ali. E foi completamente, tipo... mudou muito como eu pensava sobre a cidade, o que eu pensava sobre minha vida, porque a gente... Eu morava no interior, mas eu sempre estudei em escola particular, eu sempre tive uma condição boa de vida. E a gente sabe que existe uma desigualdade social no Brasil e que ela é muito forte e tudo mais. Mas eu acho que quando você entra numa favela ali para ouvir, para aprender, para... tipo, porque... o curso começou e todo mundo achava que a gente vai fazer um projeto para Paraisópolis, a gente vai melhorar Paraisópolis. E depois você sai transformado e você percebe que, tipo, Paraisópolis te ajudou e te mudou. Mas, tipo, você não... seu impacto lá é bem pequenininho, mas o impacto que ela teve em você é muito grande. E para mim foi transformador, assim, foi muito louco. E eu sempre gostei, tipo, queria fazer engenharia civil... fiz arquitetura e urbanismo. Na FAO, eu já gostava muito de planejamento urbano, mas depois de ter esse contato intenso com Paraisópolis, eu criei um projeto lá, que chama Viela Mais Bonita de Paraisópolis. Tenho vários amigos que são líderes, super líderes comunitários lá. Então, que são pessoas que eu admiro e que, assim, são bizarras, assim, fora do comum, o que aquelas pessoas fazem e o que elas conseguem movimentar, assim. Então, sei lá, para mim foi muito, muito, muito importante. Eu me apaixonei completamente por planejamento urbano e me fez querer muito ser conexão, sabe? Eu acho que eu vejo o planejamento urbano como uma possibilidade de eu conectar pessoas e conectar realidades e ver o que isso pode dar, sabe? Porque... eu acho que, tipo, não adianta você estar ali na prefeitura ou estar ali em algum lugar, na universidade que seja, pensando sobre o espaço, se as pessoas naquele espaço não estão ali para falar, para propor, para, tipo, ter esse poder. Porque quem muda a realidade delas são elas. Então, é muito, assim, como eu vi essa situação toda. Eu sou mentora desse curso desde então. Então foram mais 3 edições que eu fui mentora, que eu ajudei a construir, que eu ajudei com os alunos. E inclusive ano passado eu fui presencial, eu participei de novo do curso todo, porque eu sabia que eu vinha pro Canadá e eu fiquei tipo, não sei quando eu vou conseguir participar presencialmente de novo. Tipo, de imersão de novo, vou conhecer esses alunos, e é muito, muito legal, assim, pra mim, uma das melhores experiências que eu pude fazer.
Nossa, que demais, até arrepiei aqui, muita coisa, muita coisa legal mesmo. E só, acho que até voltando um pouco antes, eu queria abordar um assunto que nem sempre eu ouço aqui no podcast, que é sobre o programa de dupla formação ali, Polifauna. É, pode contar pra gente como que funciona, o que que ele é?
Sim, o programa Polifauna é um programa de dupla formação na minha época. Eu acho que ainda tá assim, mas são 20 pessoas da Poli que vão pra FAO e 20 pessoas da FAO que vão pra Poli. Então é nos dois sentidos que ele funciona. E a ideia é você ter uma imersão na arquitetura por 2 anos. Você pode tanto fazer 2 anos só de arquitetura e depois voltar para engenharia, como misturar um pouco e fazer um pouco de matéria da FAO, um pouco de matéria da Poli. Para passar, era só por média. Então, você aplicava pela sua nota, você entrava nesse programa. Geralmente não tinha muito mais do que 20 aplicantes, então não era um programa muito difícil de conseguir. Então isso é relevante falar que as pessoas podem sonhar com ele. E eu lembro que, por exemplo, teve um ano que teve gente que ficou de fora, tipo, sei lá, teve 24 inscritos, mas no ano seguinte tiveram 16. Então se essas 4 pessoas tivessem tentado de novo, elas poderiam entrar. E ele é muito legal. Eu acho que você pode viver ele de vários jeitos. Eu tenho amigos que amam e que odeiam. Eu sou a que ama. E você faz matérias em todos os anos. Então, exige um pouco de cara de pau, porque você tem que chegar nas pessoas e falar, tipo, conseguir um grupo no primeiro dia de aula com pessoas que você nunca viu, que estão no terceiro ano de faculdade. Então, elas já têm seus próprios grupos, elas já sabem como funciona e tudo mais. Só um minutinho. Uhum. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Você tá me ouvindo?
Sim, é que...
Boa.
Que deu um bug aqui nas coisas. Mas então, e você pode tanto... Quando eu fui pra FAO, eu fui 100% no sentido de quero viver a vida de arquitetura e quero lidar com pessoas diferentes e tudo mais. Tem gente que vai e faz o grupo de polifaus e fica tipo, quero fazer arquitetura, mas também quero um pouco de conforto de ter o pessoal da poli comigo, porque a gente pensa de maneira completamente diferente. Nossa, sério, é tudo muito diferente. A gente na poli, a gente aprende, pelo menos assim, todos os meus amigos eram tipo, meu, sei lá, marcou a reunião às 2:30, vamos chegar às 2:30 para sair o mais rápido possível e ir embora logo para casa. E lá as pessoas eram tipo, ah, marcou 2:30, vamos chegar umas 3:30. E aí ficava conversando, e ficava naquele negócio. E aí a gente ficava até tipo 7 horas da noite fazendo o projeto, sendo que a gente podia ter ido embora. E tipo, várias coisas assim que eram muito diferentes entre poli e FAO. E eu era a pessoa do, vim aqui pra quebrar a cara, vou fazer grupo só com gente da FAO, não tô nem aí, vou mergulhar nisso. Vamos viver essa experiência. E fiz muitas matérias legais, inclusive uma das minhas melhores amigas é neta de um super arquiteto, Eduardo de Almeida, e eu nem sabia disso até ir pra FAO, e ele que fez a Brasiliana. Ele é, tipo, foi professor da FAO e tudo mais. E aí eu tava fazendo uma matéria de arquitetos paulistas, e eu comentei com o meu grupo que eu tinha uma amiga que tinha um avô que era arquiteto e que dava pra gente fazer, tipo, de algum projeto dele. Que a gente precisava estudar um projeto de algum arquiteto paulista. E quando eu contei pra elas, tipo, ah, ela é neta do Eduardo de Almeida e foi ele que fez a casa dela. As meninas surtaram, elas estavam tipo, meu Deus do céu! E, tipo, pra gente na Poli, essas coisas, tipo, a gente não tem tantos nomes, né? Tipo, a gente não, não tem os nomes que, nossa, tipo, não sei, nenhum engenheiro civil muito foda.
É verdade.
E pra eles era tipo, meu Deus, a gente vai numa casa do Eduardo Almeida. E tipo, era a casa da minha melhor amiga. Então, tipo, foi uma experiência muito doida. E eu acho que na FAO, assim, você pode... Você sai da sua zona de conforto muito fácil. Eu tive... Acho que uma das primeiras matérias que eu tive, a gente tinha que fazer uma apresentação sobre uma cidade. Tipo, meio cada um tinha uma cidade. E a gente pegou em Manhattan, de Nova York. E aí, a gente, tipo... Ah, beleza, vamos fazer um trabalho sobre Manhattan. Era um grupo de 5 ou 6 pessoas. E aí, a gente chegou pro professor, tipo... Ah, quanto tempo de apresentação? Esperando, tipo, 5 a 10 minutos. E ele, pensei em uns 50 minutos. E depois a gente discute e tal. Porque a ideia era cada grupo dar uma aula sobre sua cidade. E a gente ficou completamente em choque de, tipo, como que a gente vai dar uma aula sobre Manhattan? E, tipo, foi muito... Mas, assim, foi uma experiência muito legal. Tipo, a gente aprendeu muito sobre diversos aspectos. E foi... Então... Eu acho que, tipo, a Poli e a FAO são muito diferentes em vários sentidos. Na FAO você vai fazer muito trabalho e as pessoas lá vão falar, tipo, nossa, é muito pesado, e você vai rir, porque, tipo, a gente veio da Poli. Mas também tem muitas situações difíceis, tipo, quando eu fiz projeto, meu Deus, eu, tipo, surtava. Meu professor falava que não gostava muito de gente da Poli, que ele achava que engenheiro não sabia projetar. E eu tava numa aula de projetos com ele. Então, tipo, era muito difícil. Nossa, era muito difícil. E foi aquela situação que eu falei, meu Deus, se eu continuar aqui... Tipo, se eu pegar DP dessa matéria, eu acho que vou ter que largar o programa. Porque eu não vou fazer aula de novo, não. E então, tipo, tem um pouco de tudo. Porque lá, você faz só projeto, beleza? Tipo, você não vai... Tirar 1, tirar 2. Você vai tirar no mínimo 7. Só que seu projeto vai estar exposto no meio da FAO. Uhum. E as pessoas vão falar e vão criticar. E, tipo, seu professor vai criticar seu projeto. E, tipo, te humilhar ali na frente da sala inteira. Então, tipo, tem um outro tipo de pressão ali que envolve. Que é, tipo, meu Deus do céu. Tipo, eu tenho coragem de apresentar isso aqui. Porque na Poli você vai mal, ninguém vai saber, ninguém vai olhar a sua prova e falar, nossa, olha o que você escreveu. Tipo, na FAO, vamos.
Que horror.
Mas é, tipo, é isso. Aí tem gente que ama, tem gente que odeia. Teve muitas matérias. Ama. Tipo, é difícil, não é uma coisa tão simples. E, mas, assim, fiz várias amigas muito legais. Tem gente em tudo que é lugar, é escritório, prefeitura, e eu acho que a Poli tem muito mais presente a questão social. Então, sei lá, por exemplo, o dia que o Lula foi preso, eu não tive aula. Tipo, a aula foi literalmente pra discutir sobre o Lula ter sido preso. Tipo, não interessava onde você estava. A FAO parou pra discutir sobre isso. Tipo, e você podia ter sua opinião, você podia... Enfim, falar o que você pensava sobre aquilo, mas, tipo, eles não ignoram as coisas que estão acontecendo no mundo fora da FAO, sabe? E na Poli a gente, às vezes, passa por cima. Ah, não, semana de prova. Ah, não, tipo, não, sei lá o que tá rolando. Tipo, meu, a USP tá em greve, a USP inteira. Meu, mas eu tenho prova amanhã. Tipo, na FAO não tem essa. Tipo, é greve, é manifestação. Tipo, todo mundo respeita. E é isso, tipo, você tem que... É um ambiente muito mais politizado do que a Poli. E você tem que se acostumar com isso. Você tem que, enfim... Tá aberto a isso.
Bem diferente o ambiente, né? Legal. Sim. E quem faz um programa de dupla formação, FAO-Poli ou Poli-FAO, geralmente pode trabalhar em que áreas, né, normalmente?
Eu vejo que, assim, na engenharia civil... Muita gente valoriza o fato de eu ter feito essa dupla formação. Eu acho que, tipo, a melhor coisa que eu tirei do programa é o jeito de me comunicar. Porque em construtoras, em incorporadoras, nesse mercado de construção civil, geralmente engenheiro e arquiteto não se dá bem. E as empresas que eu trabalhava literalmente me colocavam no meio, né? Tipo, me comunicar com os dois lados. Então, quando eu fui trainee na Canônica Correia, eu era PMO no fim do programa, eu virei PMO. E eu era literalmente a pessoa que coordenava os cronogramas e se tinha algum problema, sei lá, a engenharia não tá se comunicando com o produto, a engenharia e espaço cliente não estão se falando bem. Enfim, tipo, se tivesse alguma coisa de a galera não tá conseguindo se comunicar, eles me pediam pra chamar uma reunião pra eu ficar ali no meio e tentar, tipo, ó, mas veja bem, vamos aqui, você tinha falado isso. Então, eu vejo isso como uma coisa muito boa. Eu acho que, assim, das pessoas que formaram comigo na Poli, as que fizeram Polifal são as que estão mais ligadas, tipo, algumas estão mais ligadas ao, tipo, a construção, né? Porque a gente sabe que quem forma na Poli geralmente vai para consultoria e banco, e no Polifal isso não é diferente. Mas eu acho que tem um pouco mais de gente que fica um pouco mais ligado, que seja em relação a investimento ligado a real estate, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que, assim, uma coisa da Poli em geral, e que eu vejo nos Polifals também, é que todo mundo, parece que depois que você se forma, você começa a olhar as pessoas e fala, meu, tá todo mundo bem, tá todo mundo, tipo... E pode ser numa empresa de jogos, pode ser numa consultoria, numa startup, no Nubank, ou em qualquer lugar, a galera tá bem, sabe? E eu acho que o Polifal traz um pouco mais de possibilidades. Por exemplo, a P3 Urb Engenharia, que eu trabalhei, era uma empresa super pequena, tinham acho que 8 funcionários na época. Um dos sócios tinha feito engenharia civil e mestrado na FAO, o outro só tinha feito poli, mas as pessoas, das 6 pessoas que trabalhavam, acho que 4 ou 5 tinham feito polifal, ou FAO poli. Então, tipo, eles valorizavam muito esse fato da gente ter as duas questões, porque como era uma empresa pequena, tipo, ter gente que sabe das duas coisas, tem gente que viu um pouco que seja de cada coisa, faz muito sentido. E então, eu acho que, assim, você vai encontrar gente que vai valorizar muito, você vai encontrar gente que, tipo, nem tanto, mas, assim, de qualquer maneira, você impressiona, sabe? Tipo, eu fiz engenharia e arquitetura. Ela fica, nossa, tipo, você é doida? Tipo, como assim? Você fez as duas na USP em 7 anos. Então, é um programa de dupla formação, não é duplo diploma, né? Então, eu não posso assinar como arquiteto, eu não tenho CAL. Se eu quis, tipo, mesmo se eu quiser, eu não conseguiria ter o CAL. Devem estar tendo, sempre teve uma conversa entre as duas faculdades para tentar transformar em duplo diploma. Mas eu nunca senti que isso me atrapalhou, porque eu acho que quando você fala que você fez uma dupla formação, você teve uma vivência ali, porque querendo ou não, tipo, eu fiz 2 anos de arquitetura, mas eles fazem cálculo, eles fazem, tipo, várias coisas que eu fiz na Poli e que eu não precisei fazer na FAO. Então, tipo, é meio que mais do que 2 anos que eu fiz, sabe? Eu fiz 2 anos só de arquitetura, mas, tipo, tudo de estrutura, tudo de tudo de civil que eu fiz e que a FAO também tem contato, em outros níveis, em outros focos, mas, tipo, faz muito sentido.
Bacana, que bacana. E como que isso daqui se conversa com o mestrado que você tá fazendo hoje? Pode contar pra gente como que você chegou lá, por que que você foi pra Vancouver?
Bom, eu tava pra me formar em 2020 e, assim, desde 2018, quando eu fiz o curso lá do Design e Contextos Sociais, eu comecei a pesquisar sobre mestrado em Planejamento Urbano. E meu sonho era fazer MIT. E eu comecei a olhar como que faz para ir para mestrado para fora. E a professora do curso, a Juliana, ela fez MIT. Ela é uma engenheira ambiental no Brasil. E ela fez mestrado e doutorado, tá fazendo doutorado dela no MIT. E pra mim foi um choque conhecer ela, assim, tipo, meu, existe a possibilidade de você fazer alguma coisa no MIT, tipo, em Harvard, tipo, nessas faculdades. Tipo, pra mim foi completamente um choque conhecer ela. E eu falei, será? Vou dar uma olhada. E aí eu dei uma pesquisada na época, e aí é muito caro, tipo, era muito caro. eu olhava o valor e falava, meu Deus, tipo, não tem a menor condição. E aí, eu comecei a perguntar no Brasil, tipo, para pessoas que trabalhavam no mercado, tipo, ah, o que acontece se eu sair da Poli e for fazer um mestrado no MIT? Tipo, beleza, fiz um mestrado no MIT, voltei pro Brasil. Aí eles, aí eu acho que você começa da onde você tava, tipo, como se nada tivesse acontecido. E aí eu fiquei, tipo, meu, eu vou gastar uma fortuna, fazer um mestrado fora, esforço, pra, tipo, voltar no mesmo lugar. Tipo, não fez muito sentido na minha cabeça. Eu acho que não é assim que funciona. Hoje, olhando, assim, tipo, vendo tudo que a galera faz depois desses mestrados, eu acho que não é assim que funciona. Mas na época eu fiquei completamente chocada e falei, não vou, tipo, não vou fazer isso comigo, tipo, não. E aí, em 2020, meu companheiro passou num processo seletivo pra trabalhar aqui em Vancouver. E aí eu comecei a pensar na minha vida de, tipo, e aí? Vou pra Vancouver? Não vou? Eu fiz um intercâmbio aqui no Canadá em 2012, 10 anos atrás. E meu maior sonho de vida era voltar pro Canadá, assim. Eu amo o Canadá. Eu sempre quis voltar. Eu sempre falei que depois que eu me formasse, a minha primeira viagem seria pro Canadá. E aí, ele passou bem na época da pandemia. Então, não teve muito... Demorou pra ele vir. E eu decidi que eu precisava de um tempo pra pensar, pra estruturar essa minha vinda, pra ver o que eu queria fazer. E decidi, nessa época, prestar os trainees. Então, o trainee, pra mim, veio muito como um... Preciso saber o que eu quero fazer, preciso de um tempo pra estruturar minha vida aqui no Brasil e ver se eu quero ir pra fora, se eu não quero, como que vai ser. Aí, eu prestei pra todos os trainees que eu vi na frente. Assim, tipo, prestei pra um monte de coisa, queria mudar completamente de carreira. Prestei, tipo, coisas de tecnologia, e, enfim, prestei de tudo. E passei no que fazia sentido, que era o tipo de construção civil, né? Justo. Porque, afinal, tipo, minhas experiências eram todas relacionadas a isso. Eu acho que a questão do projeto social em Paraisópolis e ter esse contato social muito forte foi muito legal para esses processos, eu acho que foi valorizado. E cheguei a chegar em fases finais de outros processos, foi muito intenso. Prestar trainee é difícil, é muita prova, é muita coisa, é muito vídeo, os famosos painéis e tipo, que você tem que interagir com pessoas. Eu fiz tudo online, então era aquela coisa de um interrompendo o outro, aquele medo de interromper e ser considerada, tipo, ser desclassificada por causa disso, mas uhum. Você tinha que se impor num ambiente virtual, então era assim. Foi bem desafiador. E passei no trainee na Camargo Correia, desenvolvimento imobiliário, para a área de engenharia. E foi até engraçado, assim, porque minha internet caiu na hora da entrevista. Tipo, minha entrevista, que era para durar meia hora, durou tipo 15 minutos. Eu voltei pelo celular no 3G. Então, assim, parece que tudo deu errado, mas deu certo no final. Tanto que quando a moça da empresa, né, que fez o processo, me ligou, ela perguntou como tinha sido o processo da CCDI, e eu falei, foi muito legal, mas, tipo, entendo que eu não devo ter passado, porque foi tudo muito caótico, mas achei super bem estruturado, dei, tipo, um super feedback sobre o processo, aí ela, então, eu tô te ligando pra dizer que você foi aprovada. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, como assim? E, assim, depois que eu comecei a pensar sobre vir mesmo pra Vancouver e tudo mais, eu tava conversando com uma amiga e aí ela falou, eu falei, gostei de ser PMO aqui no Brasil, tô pensando em ser PMO em alguma empresa, trabalhar talvez com tecnologia, porque eu não tava, meu olho não tava mais brilhando pela construção, sabe? Ficar trabalhando com prédios de alto, tipo, edifícios de alto e médio padrão, tipo, não era o que eu queria fazer, apesar de gostar muito das pessoas que trabalhavam, apesar de ter trabalhado com isso por um tempo, tipo, eu sou uma pessoa que quando eu gosto de alguma coisa, eu vou com tudo, assim, tipo, eu mergulho e vou embora. E, tipo, eu tinha uma relação com o trabalho de, tipo, eu chego no trabalho, trabalho, vou embora e aí minha vida começa, sabe? Tipo, aí eu vou dançar forró, aí eu vou fazer meus trabalhos voluntários, aí eu vou fazer, tipo, tudo que eu quero fazer. E, tipo, o trabalho pra mim era só alguma coisa que eu precisava fazer no meio do meu dia. E aí eu tava conversando com essa amiga, eu falei, nossa, tipo, assim, sinceramente, sou completamente apaixonada por planejamento urbano. Se eu pudesse, eu trabalhava com isso. Mas, tipo, não é uma área que tem muito. Eu não me vejo trabalhando no poder público no Brasil e tudo mais. E ela falou, ah, mas tipo, você não vai estar mais no Brasil, né? Você tá vendo sair do Brasil. Então, tipo, você já pensou em todas as possibilidades que o planejamento urbano pode te trazer fora daí? E aí eu fiquei, tipo, ah, interessante, né? E quando eu fiz o curso do MIT, um ano antes, meu companheiro tinha se inscrito para um curso do MIT com a mesma professora. E eu ajudei ele com o processo seletivo, tipo, ajudei com todo o processo. E não me inscrevi. Tipo, pra mim, tipo, não me inscrevi. No dia do encerramento desse curso, eu fui pra conhecer o pessoal e tal, e conheci essa professora, que é a Juliana. E ela me conheceu e falou, ah, por que você não fez o curso? Aí eu fiquei, tipo, o curso é do MIT, tipo, o que eu ia fazer no curso desse, sabe? Tipo, o meu companheiro era muito bem na Poli, ele ia muito bem, ele tinha notas e tal, e eu fiquei, tipo, o que eu ia fazer aqui, sabe? E aí eu fiquei, nossa, tipo, eu literalmente perdi uma oportunidade por não ter tentado. Tipo, eu não tentei, foi isso que eu fiz. Tipo, eu não deixei ela decidir se eu passava ou não. Eu não prestei. E aí, quando eu tava olhando, no ano seguinte, eu prestei. E eu meio que decidi que eu não, nunca mais vou me frustrar por não ter tentado alguma coisa. Tipo, eu posso tentar e me frustrar se eu tentei. Tipo, putz, por exemplo, mestrado, eu prestei o MIT. Uhum. E eu não fui aprovada no MIT. E tá tudo bem. Mas eu tentei. Tipo, eu nunca mais vou ficar nessa dúvida de, tipo, ah, tipo, se eu tivesse tentado, eu acho que eu podia, sei lá, né? Tipo,
vai que consegue, né?
É aquele, o não já tem, eu vou atrás da humilhação. Tá tudo bem, tipo. E eu falo muito isso, tipo, eu tive vários, já participei de muitas mentorias na Poli, mentoria da Poligen com chats e tudo mais. E eu fico, tipo, deixa as pessoas falarem que você não passou, sabe? Tipo, ah, às vezes você tá com dúvida de prestar uma mentoria, uma monitoria, um programa, porque você acha que você não é suficiente, deixa as pessoas falarem. E, tipo, se elas falarem não quer dizer que você não é suficiente. Talvez, tipo, realmente não faça sentido, não seja a sua melhor opção. Talvez você possa explorar outras possibilidades. Mas não seja você a ficar cortando suas asinhas, sabe? E agora, quando eu comecei a estudar sobre mestrados e tudo mais, eu decidi que eu ia prestar aqui em Vancouver um mestrado em planejamento urbano. E aí eu falei, ah, já que eu vou prestar, tipo, vou passar pelo processo de mestrado, não custa nada fazer para as outras universidades que eu gostaria. Então, eu prestei para 5 universidades, eu prestei para UBC aqui em Vancouver, que é a única que eu não tenho a resposta ainda. Prestei MIT, Harvard, Berkeley e UCLA, que são na Califórnia. E eu não passei no MIT, mas eu fui aceita em Harvard, Berkeley e UCLA.
Nossa, que foda.
E assim, foi, eu meio que decidi vir pra cá e focar nisso. Então, eu não tô trabalhando, eu trabalho só com, tô dando umas aulas de forró. Mas tirando isso, foi o foco total nesse sonho. E, tipo, agora, sei lá, quando eu conto pras pessoas, tipo, meu, vou fazer um mestrado em Harvard, as pessoas ficam, meu Deus do céu, tipo, nunca conheci ninguém que passou em Harvard. E eu fico, tipo, eu também não. Bom, vamos ver como vai ser. Mas também eu fico pensando, tipo, meu, imagina quanta gente não poderia prestar um negócio, tipo, não precisa ser um mestrado em Harvard, mas tipo, uma coisa assim que você fala, meu, nunca vai rolar, mas vai que.
Vai que, nossa, é verdade, isso é verdade.
E tipo, eu não fui, é isso, eu não fui uma aluna excepcional na Poli, e tipo, todos os e-mails que eu recebi foram tipo, nossa, te selecionamos pela sua excelência acadêmica e profissional. Tem uma dica para se alguém quiser passar mestrado, a Poli faz um documento falando sobre ela ser difícil, tipo, a Poli produz um documento falando tipo, a média de 0 a 10, a média para passar é 5, e geralmente as maiores notas são 7. Porque, tipo, todos os mestrados que eu prestei, acho, eles pediam média 8, 8,5. E minha média é 7,6 por causa da FAO. Tipo, a FAO jogou minha média lá pra cima, mas, tipo, mas se você tem uma média que seja 7 ou menor ainda, tipo, tem um documento da Poli falando que, tipo, você é um bom aluno.
Legal.
Isso ajuda muito, né? Porque, enfim, foi uma amiga minha que tava prestando pra mestrado que me contou desse documento. E eu não acreditava que a Poli faria um negócio desse. Mas a Poli faz e ajuda pra esses processos. Porque você comprova que, tipo, a Poli é muito difícil. E
nossa,
não dá
Gil,
pra comparar.
Vou trazer esse documento aí.
E, enfim, tipo, é uma ajuda nesse sentido. E assim, é muito louco, porque eu já fui reprovada de processo de consultoria no Brasil por causa do meu currículo escolar. Então, tipo, eu fui reprovada em estágio por causa das minhas notas.
Estágio.
E fui aprovada em Harvard, tipo. Então, sei lá, tipo, é isso. É muito doido e foi isso, sabe? Eu, nas minhas cartas, eu escrevi muito sobre a questão de querer trabalhar com desigualdade social, desigualdade racial, de gênero. E também falei muito sobre ser mulher na engenharia, como é difícil, desafios que eu enfrentei e conectei isso com ter participado do coletivo. Falei sobre as experiências que eu tive, mas assim, até agora, eu tive uma experiência no MIT ano passado, por uma semana, e em que eu fiz uma imersão, mas assim, foi uma coisa que eu tive a possibilidade de fazer porque eu tô razoavelmente perto, mais ou menos, mas assim, tipo, eu tive a condição de investir nisso porque eu queria muito ir pra lá, conhecer e tal, e acho que ter ido pra lá foi muito bom pra mim, porque eu tirei um pouquinho essas faculdades do pedestal, sabe?
Legal.
Tipo, eu conheci gente real, eu conheci brasileiros que estão em Harvard, que estão no MIT, eu conheci gente de verdade lá e falei, tipo, beleza, tipo, não são robozinhos, acho que dá pra tentar. Mas assim, é muito louco, porque, por exemplo, eu tomei café com um menino que tava fazendo uma mestrado no MIT. E aí eu tava tipo, como que foi pra você? Porque os processos envolvem cartas de recomendação e eu queria saber como que ele solicitou, como que foi esse processo. E ele falou, eu só pedi pros professores e eles enviaram direto, eu nem tive que fazer nada. Aí eu falei, tipo, que legal, onde você fez faculdade? Aí ele, em Yale. Aí eu comecei a rir, fiquei tipo, meu Deus, sabe? Tipo, a gente parte de um lugar muito diferente, mas dá pra tentar chegar no mesmo. E é isso, tipo, o bom de fazer... Eu vou fazer mestrado em planejamento urbano com foco em desenvolvimento internacional. E o bom de Harvard é que você pode fazer matérias em outros lugares. Então, tem várias matérias no meu currículo que são no MIT, que eu posso pegar. Tem faculdades na Kennedy School, que é a de políticas públicas. Tem cursos em várias outras faculdades de Harvard mesmo. Então, assim, hoje eu acordei com a ligação de um professor de Harvard perguntando como eu tô, se eu quero, tipo, se eu tô decidida pra ir e tal, porque ainda tá nesse processo, né? Agora eu tô indo atrás de bolsas e um jeito pra financiar, porque realmente é muito caro. Mas o que eu ouvi várias pessoas falarem é que, tipo, você dá um jeito, sabe? mesmo essa professora do MIT que eu tive, ela falava, primeiro você passa e depois você dá um jeito. Porque, tipo, ninguém deixa de ir pra Harvard e pro MIT. Tipo, a gente dá um jeito. Então, existe bolsa do Lehman em Harvard, específico para estudantes brasileiros. Existem outras bolsas para brasileiros. Existe 1 milhão de fellowships, scholarships, tipo, mulheres na arquitetura, mulheres não sei o quê. Ou, tipo, pessoas da América Latina. E também existe, tipo, a possibilidade de financiamento estudantil. Tem várias instituições que emprestam dinheiro a juros zero. Enfim, tipo, tem muita coisa que acontece e que às vezes a gente fica chocado com o valor e fala, tipo, ah, não é pra mim, não dá. E, tipo, às vezes dá pra dar um jeito e realmente eles fazem muita coisa pra gente ir, sabe? Tipo, hoje um professor me ligou e eu nem aceitei a proposta ainda. Então é assim, entendeu? Tipo, eles realmente fazem muita questão e te mandam 1 milhão de e-mails de como você pode fazer. Você pode trabalhar na faculdade, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Moradia, você pode dividir quarto, fazer meio que uma república lá e tudo mais. Então, existem muitas possibilidades. E depois, tipo, tem gente que trabalha em tudo que é lugar, sabe? Tem gente que trabalha... em governos, nos Estados Unidos ou pelo mundo. Tem gente que trabalha em instituições internacionais, como consultor, ONU, World Bank. Enfim, tipo, tem muita, muita coisa que dá pra fazer. Tem gente que se especializa em relação com indígenas. Tem gente que se especializa... Tipo, tem muita coisa. É um mundo completamente novo que tá abrindo aqui.
Que legal.
E tipo... E é isso, sabe? Talvez depois eu possa contar um pouquinho mais de como foi, mas por enquanto eu tô na expectativa e na animação. Mas, sei lá, e por ter passado por tudo isso, me dá muita vontade também de contar pras pessoas, sabe? Tipo, explicar como faz, me botar à disposição e falar, tipo... Porque, sei lá, pra mim a USP já era um negócio completamente inalcançável. Harvard era, tipo, é o que todo mundo que eu falo, fala, meu Deus, eu achava que era só coisa de filme. E não é, dá pra ser pra gente também, dá pra gente tentar, dá pra gente ir atrás. Então, acho que, tipo, pra mim foi muito isso, sabe? Porque eu me inscrevi super insegura e naquelas, depois que o MIT me tinha falado que eu não tinha passado, eu tinha, tipo, certeza que eu não ia passar em Harvard. E quando chegou o e-mail com aquele congratulations, é a única palavra que eu li do e-mail quando eu abri. Porque eu só gritava, chorava, ligava pra minha família, então...
Foda.
Tipo, é muito legal.
Legal, a gente marca um episódio só pra falar sobre admissão, processo seletivo, como que funciona.
Pode ser.
Eu também morro de vontade de saber mais desse mundo aqui, porque pra mim também, eu olho pra essas coisas, putz, é inalcançável, sair do Brasil pra estudar com a minha média, assim, da Poli, nunca.
Sim.
Mas é muito bom saber que dá, que existe chance, né? Sim. Aquilo que você falou, né? Não a gente já tem, né? Agora é só correr atrás ali do... Ou do congratulations ou da humilhação.
E tá tudo bem, tipo, dá pra tentar
tá
de novo.
Tá tudo bem.
Tipo, é um esforço bem grande que a gente coloca, porque realmente é muita coisa, é muita pessoa envolvida, tipo, você tem que pedir carta de recomendação e tudo mais. E assim, como eu falei, tipo, não era uma pessoa que nossa, vários professores lembravam de mim. Então, é cara de pau. É tipo, oi, fui sua aluna, você foi importante pra mim por causa disso, disso e disso. Eu queria que você escrevesse uma carta de recomendação. E às vezes a professora vai falar, tipo, ah, a gente pode marcar um call, a gente pode, tipo, conversar. Porque, tipo, ela não lembra de você.
Não vai lembrar.
Tá tudo bem. Então, tipo, você manda umas coisas, tipo, gostaria que você falasse sobre isso, gostaria que você falasse sobre
legal.
Aquilo. Você consegue ir guiando isso pra as pessoas falarem, porque é isso. Se você faz Yale, os professores sabem mandar cartas de recomendação. Se você faz USP, tipo, eles claramente sabem mandar, mas eles também são muito corridos e, tipo, eles precisam saber um pouco mais de você e ter esse contato maior. Então, pedi pra minha professora, a professora que me orientou no meu TCC, pedi pra uma outra professora que foi a minha primeira professora de planejamento urbano, que claramente não lembrava de mim. E, tipo, a gente conversou e tudo mais. Então, E assim, uma coisa que me falaram quando eu tava prestando e, tipo, demorou um pouco pra eu acreditar é que, tipo, Quando você fala que você vai prestar um negócio desse, todo mundo quer te ajudar. Tipo, todo mundo quer ter um dedinho ali que te ajudou, sabe? Tipo, eu pedi pro um dos sócios da P3 Urb fazer minha carta de recomendação, o Ricardo. E ele, assim, tá radiante que eu passei, sabe? E, tipo, ele é um dos sócios da empresa. Eu fui falar com ele, tipo, meu Deus, vou encher o saco do cara pra me pra escrever isso. E, tipo, ele é super apaixonado por educação, ele sempre tá nas semanas de engenharia civil e tudo mais, então, tipo, foi muito legal ter esse apoio dele, que já foi secretário de habitação de São Paulo, sabe? Então, tipo, é muito legal, tipo, muita gente te ajuda e muita gente tá disposto. Mas muita gente vai falar que foi sorte também, eu tipo, nossa, como que você fez isso? Tipo, é de boa? E, tipo, de boa eu não diria que
de boa é. Que legal, Gi, legal. E outras dúvidas que me vêm na cabeça, assim, são quantos anos de mestrado, geralmente? É uma tuition que paga, uma mensalidade, é muito alto, como que é?
Esse mestrado que eu vou fazer é um mestrado profissional, então eu não vou fazer pesquisa necessariamente. São 2 anos. Existem vários tipos de mestrado, né? Tem o Master in Science, Master in Arts. Esse mestrado que eu vou fazer é um profissionalizante, então é Master in Urban Planning mesmo. E você tem que meio que procurar o tipo de mestrado que você quer fazer primeiro. E aí é uma tuition. Nos sites geralmente tem. Por exemplo, o MIT, a tuition acho que é de $55,000 por ano. Mas a própria faculdade te dá 75% de bolsa. Então, tipo, se você entra no MIT, você tem 75% de bolsa. E, tipo, é uma coisa que você... até você achar, até você descobrir... tipo, eu já tinha revirado o site do MIT. E eu só descobri isso quando eu fui pra lá. E as pessoas falaram, ah, mas você só paga 25% desse valor. E eu fiquei, tipo, como assim? E aí tem lá no site, tipo, em alguma observação tem que eles pagam 75% da sua tuition. Mas, tipo, eu nunca vi.
Já o primeiro filtro ali, a pessoa olha e fala, meu, não quero isso aqui não.
Exatamente. Então, tipo, às vezes você para e, tipo, nem precisa parar. Harvard é esse valor também. E ele é pago em... é 57, acho, mil dólares. E ele é pago em 2 parcelas. Uma em agosto... e uma, é tipo, uma na fall e uma no spring. Então, tipo, uma deve ser agora em abril. Então, você paga metade. Isso é por ano. Então, você paga isso nos 2 anos. Vai variar muito. Eu sei que, geralmente, MBA é mais caro. Enfim, tipo, vai variar com o que você tá fazendo. Eu ganhei uma bolsa de mérito. Tipo, não sei, não sei como, não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas, tipo, eu ganhei um valor, tipo, eu ganhei $5,000 para os anos, então, tipo, só falta 52. E agora eu tô indo atrás dessas bolsas. Existem possibilidades, existe essa bolsa do Lehman, de Harvard, tem uma outra que é da Haddad Foundation, que eu também tô indo atrás. Existe o Líderes Estudar, tipo, o programa que também paga sua tuition. Não sei se 100%, eu ainda tô no processo de inscrição. Existe financiamento estudantil, que você pode emprestar esse dinheiro. Os juros não são tão altos. Eu tava meio em choque, do tipo, vou ficar endividada pelo resto da minha vida. Mas... não é tão alto. Eu tenho amigos que já estão na fase de pagar, que fizeram faculdade fora. E você, tipo, dá pra dar um jeito. Existem instituições que emprestam a juros zero por você fazer. Existem, tipo, prêmios que você pode ganhar. Você pode trabalhar na faculdade, ir atrás de pesquisa e coisas assim com professores que eles vão te ajudar a bater da tuition. Então, tipo, tem várias possibilidades de coisas que dá pra fazer pra você conseguir esse valor. Então, tipo, eu tô meio nessa fase agora de tentar entender como, mas é isso, tipo, geralmente, as outras faculdades que eu passei são em torno de $40,000. Em Vancouver seria bem mais barato. Para estudante internacional são acho que eram $23,000. Só que agora, como eu tô aqui há um tempo, eu virei permanent resident, e aí esse valor cai bastante. Então, seria tipo 11 mil aqui. E, enfim, tipo, tô nessa fase de tentar entender essa questão financeira, mas acho que assim, o que todo mundo me falou é que, tipo, é muito seguro, sabe? É um investimento muito seguro de, mesmo que seja um empréstimo, tipo, você vai fazer Harvard, tipo, você vai sair empregado. E se você sai empregado, tipo, você vai conseguir pagar esse valor. É, pode demorar e tudo mais, mas é meio que um investimento que eu tô fazendo na minha educação, que eu acho que, nesse sentido, vale muito a pena. E vai me deixar muito preparada pra trabalhar em qualquer lugar que eu quiser, tipo. E muita gente também brinca falando que, tipo, quando você faz Harvard, ninguém pergunta o que você faz. Tipo, o que você fez, não interessa. Tipo, você ganha meio que uma carteirada pra sempre. Assim, tipo, fiz Harvard e as pessoas já começam a te ouvir de um jeito diferente.
Verdade, com certeza. Muito bom, Gi, muito bom. Agora eu queria ir pra uma outra sessão de perguntas aqui, que é mais do ping-pong. Então são perguntas rápidas que eu vou fazer pra você e a gente vai seguindo aqui o jogo, né?
Beleza.
E Giz, se você pudesse voltar no tempo ali, conversar com você mesmo, no seu último ano de poli, ou polifal, no caso, que conselho que você daria pra si mesma?
Eu falaria calma. Tipo, todo mundo que eu conheço enfrentou uma super crise perto da formatura. Eu não fui diferente, eu tava assim, em desespero do que eu vou fazer na minha vida e o que eu quero fazer. E sei lá, eu entrei com 17 anos na Poli, então a gente entra muito novo, a gente acha que a gente quer uma coisa, tudo muda. A gente faz uns estágios que, tipo, é pra dar um pouco mais de noção, mas às vezes a gente termina e, tipo, não tem assim, ai, putz, me encontrei, ou qualquer coisa assim. E eu tive muitas crises. E eu era uma pessoa muito ansiosa. Pra mim, assim, durante todo o curso, eu era aquele pincher tremendo de ansiedade, sabe? Tipo, e eu diria calma, tipo, não é o fim do mundo. Tipo, pegar DP, zerei prova, travei matéria, tipo, travei o R2 e eu ficava tipo, meu, nunca vou ser ninguém na vida, sabe? Travei uma matéria. Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que esse seria um conselho. Eu tô tentando dar esse conselho pra mim do futuro também, porque eu acho que eu vou enfrentar isso de novo. Mas eu acho que é isso. Tipo, às vezes a gente tá no meio e parece que você precisa decidir um negócio agora, porque senão, tipo, você não vai conseguir. E, tipo, não. E a gente tá... conselho que eu ouvi de um cara da Alphaville. Ele era superintendente, eu acho. E quando eu tava saindo do estágio, ele fez uma brincadeira comigo. Ele falou, você que tá abandonando a gente e tal. E eu, tipo, ai, desculpa. E aí ele falou, é brincadeira. Se eu puder te dar um conselho, faz tudo que der na sua cabeça até os 30 anos. Tipo, vive tudo que dá pra viver até os 30 anos. Ou até você ter alguma responsabilidade maior, sabe? Aí ele falou que, tipo, acho que com 26 anos ele já era gerente e que ele teve família muito cedo e tudo mais. E que, tipo, ele se arrepende um pouco de não ter errado, não ter, tipo, dado umas loucuras, feito tirado um sabático, enfim, tipo, aproveitado um pouco isso. E acho que quando ele me deu esse conselho, às vezes eu uso ele pra me acalmar, sabe? Tipo, com 26 anos, tá tudo bem, vai dar tudo certo.
Tá tudo bem.
Mas ainda tem um tempo. Posso fazer. Tem muita coisa errada pra acontecer em 4 anos ainda.
Exato, exatamente. E o que você tá lendo hoje?
Eu comecei a ler, tipo, voltei a ler, assim, faz uns anos, acho que desde a pandemia. E tá sendo super empolgante pra mim essa jornada. Agora eu tô lendo Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, e tô gostando muito. Fala um pouco sobre escravidão no Brasil e a questão de navios negreiros pós, não, tipo, quando não, já não podia mais esse tráfico de escravos, como que ele funcionava. Então é um livro forte, mas eu tô achando bem interessante.
Muito bom. E nessa jornada, quem que te influenciou?
Eu diria que uma das principais pessoas é a Juliana Miranda, que foi a professora do curso do DCS, para mim. Porque eu tinha muita dificuldade de olhar para alguém e falar, nossa, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer. E a Ju foi a primeira pessoa que eu tive essa identificação de, tipo, meu Deus, eu quero ser essa pessoa. E a Ju fez mestrado e doutorado no MIT, ela dá aula no INSPER, ela chegou a trabalhar no na Votorantim com coisas de inovação, ela trabalha bastante com design thinking, inovação focada no usuário e tudo mais. E eu acho que, tipo, conhecer ela foi um exemplo muito grande pra mim de, tipo, não sei muito onde eu quero chegar, mas, tipo, se eu chegar nela, eu vou estar muito feliz. E acho que é uma super inspiração pra mim. E foi uma das minhas cartas de recomendação. Então, tipo, alguém que me influenciou muito e que eu admiro muito e que tem uma parcela grande nessa minha conquista atual.
Legal. E você tem alguma fonte de informação que você consulta? Pode ser podcast, jornal, newsletter?
Eu costumava ouvir bastante o Café da Manhã. Teve épocas que essas questões de notícia me deixavam um pouco mais ansiosa, então eu dei uma parada. Mas acho que é o podcast que eu mais ouço e que quando eu preciso me atualizar, principalmente que eu não tô mais no Brasil, eu gosto de me manter atualizado sobre o que tá acontecendo. Então, gosto bastante de ouvir.
Justo. E nessa sua trajetória, eu sei que você já ouviu muita gente, já desenvolveu bastante coisa, mas deve ter algum aprendizado que você recebeu ou você mesma desenvolveu e agora está passando para frente. Que aprendizado é esse?
Eu acho que é essa questão de não deixar de tentar e deixar que é melhor você não ser aprovado do que você não ter tentado. Porque às vezes a gente é duro demais com a gente mesmo e a gente é sempre muito mais crítico do que as pessoas vão ser. E tem mais um que eu uso muito e eu sempre falo para as pessoas, principalmente mulheres, que é antes de fazer processos seletivos ou qualquer coisa relacionada a entrevistas, enfim, tipo, tudo que te deixa inseguro, eu faço pose de poder. Eu vi acho que tem um TED Talk sobre isso, que quando você fica 2 minutos, acho, numa pose de poder, você começa a se sentir mais confiante. Então, eu sempre dou um jeito, tipo, processo seletivo dos trainees todos, escrevendo essas cartas, ou enfim, sempre que eu preciso fazer alguma coisa, eu começo com a posição de poder, porque eu sou uma pessoa muito insegura, tipo, realmente muito insegura. Então, eu preciso meio que me tapear ali pra eu, tipo, falar coisas positivas pra mim, falar, tipo, que vai dar certo. Tinha processo de trainee que eu falava, tipo, eles que têm que me convencer que eu quero ir pra lá, tipo, não sou eu que tô convencendo eles. Aquelas coisas bem caricatas, mas, tipo, pra eu perder um pouco da ansiedade, porque às vezes eu começo o processo seletivo, eu quero chorar, tipo, eu tô tão nervosa que eu tô à beira do choro. Então, tipo, eu fico fazendo essas brincadeiras comigo mesmo, tipo, a posição de poder me ajuda pra dar aquela respirada e falar, tipo, você consegue, vai dar tudo certo.
Que ótimo, Gi. Ótimos conselhos, muito bom, adorei conversar com você, adorei ouvir mais sobre a sua história. Foi muito bom. Amei as dicas também. Vou procurar essa carta ali da Poli também para aplicar para as vagas. Isso eu espero que ajude também. Mas, de verdade, parabéns também pela aprovação. Super merecido. E ótimos conselhos que você deu. Eu também saio bem inspirado aqui da chamada. Isso é a coisa que eu mais gosto do podcast. Que é sempre bom ouvir essas histórias, ouvir trajetórias. Muito feliz aqui de você ter topado bater esse papo aqui com a gente. Espero que você inspire muitas outras pessoas, engenheiras, engenheiros também, porque meninos também aqui tem bastante insegurança. Eu sou desse time aqui ansioso e inseguro também. Então espero que você inspire muita gente, que traga muita ousadia aqui para todo mundo. Tenta coisa, porque não, a gente já tem, né?
Exatamente. Então,
muito bom, Gi. Muito obrigado, obrigada. Aqui.
Foi muito bom, de verdade, e tô à disposição, enfim, espero que tenha ajudado e que algumas pessoas consigam, tentem também, vejo todo mundo em Harvard.
Com certeza. Muito bom, Gi, depois a gente marca uma ligação ali só para falar sobre processos seletivos de mestrado e afins, acho que também vai ajudar muito.
Vai ser bom.
Beleza. Valeu, Gi. E muito obrigado para quem está acompanhando o podcast. Não esqueça de conferir esse e os outros episódios. Até a próxima.